Estávamos a ouvir o Ricardo a falar do jogo de mais logo e que tal de prognósticos?
Ui, o Bruno desconfiou que não vai correr lá muito bem para o Benfica, a julgar pelas últimas exibições.
Mas já agora é contra quem?
Contra o Ajax de Amsterdã.
Ah, muito obrigada, Vanessa. Aqueles que deram 5-1 ao Sporting, então eu acho que não vai correr muito bem ao Benfica, mas quer dizer, nunca se sabe, não é?
É, pois, surpresas acontecem.
Sim, surpresas acontecem, de
facto. Eu também não estou muito otimista, mas vou tentar alterar o humor, este ânimo. Portanto, vamos lá, corações ao alto.
Ser benfiquista, na voz do enorme Luís Pissarra.
Esta é provavelmente a canção mais conhecida do cantor, que também contracenou com Amália Rodrigues, mas há uma história na carreira de Pissarra que merece ser contada. Em 1948, o compositor mexicano Agustín Lara ofereceu-lhe esta área, Granada, que se tornou um grande sucesso, mas que seria um sucesso ainda maior na voz de Mario Lanza.
Lanza, o grande tenor norte-americano de origem italiana, gravou a música um ano depois, em 1949, e essa interpretação praticamente remeteu a versão de Pissarra ao esquecimento.
Graças aos dotes vocais e ao seu ar de galã, Lanza tornou-se uma estrela de Hollywood e o seu papel mais importante terá sido no filme biográfico sobre o lendário tenor napolitano Enrico Caruso.
O filme, intitulado O Grande Caruso, foi o rei das bilheteiras em 1951 e trouxe de novo à ribalta o nome de Caruso, um dos pioneiros da indústria fonográfica e um dos primeiros recordistas de vendas.
E por isso, apesar de Caruso ter morrido em 1921, aos 48 anos, sobreviveram muitas gravações que, entretanto, se tornaram míticas como esta.
Aqui estamos a ouvir Pavarotti e é verdade que esta Nessun Dorma de Puccini lembra-me sempre o Campeonato do Mundo de Futebol de 1990.
Pavarotti, talvez o mais célebre tenor italiano, depois de Caruso, cantava num concerto com os dois amigos, José Carreras e Plácido Domingo, os três tenores, o grupo vocal que trouxe de volta a música clássica aos tops de vendas do início dos anos 90.
A ideia de fazer um concerto que juntasse os três tenores partiu de um produtor italiano e serviria para recolher fundos para a fundação de José Carreras contra a leucemia. O cantor espanhol tinha estado doente até há pouco tempo.
O concerto também serviu para dar as boas-vindas a Carreras e para celebrar o Campeonato do Mundo de Futebol.
Foi realizado em Roma, nas termas de Caracalla, e era, aliás, um cenário belíssimo e transmitido para todo o mundo. Teve um impacto enorme, como não podia deixar de ser. Depois do concerto, seguiram-se os discos, mais concertos e mais êxitos.
Que bella cosa, la giornata sul, aria serena.
Porque, além das áreas de ópera, também cantaram músicas populares, recuperaram muitas músicas populares.
Eu lembro-me bem desse concerto.
Como esta.
Desse concerto que foi transmitido.
E depois o Pavarotti, mais do que os outros dois, tomou-lhe o gosto a estas colaborações e começou a convidar amigos para concertos solidários. Entre 1992 e 2003, realizaram-se 10 concertos de Pavarotti e amigos, por diversas causas, como o auxílio às crianças da Libéria, de Angola ou da Bósnia.
Entre os muitos amigos que ao longo dos anos participaram nos concertos, destacam-se Bonovox, as Spice Girls, Elton John, Bryan Adams, Celine Dion, Stevie Wonder e Ricky Martin.
Bom, melhor será dizer que quem é que nunca participou nos concertos de Pavarotti com os amigos?
Certo é que uma das atuações mais famosas nestes concertos foi a 12 de setembro de 1995 e juntou o tenor italiano aos The Passengers, que eram os bem conhecidos, aliás, os bem conhecidos Bonovox, The Edge e Brian Eno. A música chamava-se Miss Sarajevo. Is there a time to keep a distance? A time to turn your eyes away? Is there a time for keeping your head down? Esta foi uma época gloriosa para os grandes concertos solidários, que tinha começado em 1971 com um concerto pelo Bangladesh em Nova Iorque, organizado por George Harrison e Ravi Shankar, e que teve o seu auge, arrisco a dizer, com o Live Aid em 1985.
E aí o mérito vai quase todo para Bob Geldof, que foi o grande impulsionador do evento e do single que o precedeu e que juntou as maiores figuras da música britânica da altura.
Do They Know It's Christmas Time foi uma canção escrita por Geldof em parceria com Midge Ure, numa altura em que o mundo estava em choque com as notícias, as imagens que iam chegando da Etiópia, um país que estava assolado pela fome.
Essa canção foi lançada em dezembro de 1984 pela Band Aid. Alcançou o número 1 da tabela de vendas e durante anos ostentou a coroa de single britânico mais vendido, até que Elton John passou à frente com a música de homenagem à princesa Diana. Mas vamos ouvir aqui a natalícia do They Know It's Christmas. It's Christmas time. There's no need to be afraid. Christmas time, we let in light and we vanish it. E o plantel de estrelas não ficava atrás dos amigos de Pavarotti. Vejam bem, Bonovox, sempre Bonovox, Sting, George Michael, Boy George, Paul Young, Phil Collins, as Bananarama, que eram praticamente as únicas mulheres no meio do clube de rapazes.
É verdade, o New Musical Express, que era o jornal da música cool, é que não tratou muito bem a canção. Descreveu-a assim: milhões de estrelas mortas escrevem e cantam canção podre pelas razões certas. O que o jornal queria dizer é que não se faz boa música com boas intenções.
Lembras-te deste teledisco?
Lembro.
Parecia que estavam todos de facto com pouca atenção.
Mas ainda há outro, já vamos falar.
Mas a fúria solidária de Bob Geldof não se ficou por aí. No ano seguinte organizou, pelas mesmas razões humanitárias, um concerto ao vivo no estádio de Wembley, que contou com muitos dos músicos que tinham participado na gravação do single.
E contou também com a atuação dos Queen, que é hoje considerada uma das melhores atuações ao vivo da história do rock. Freddie Mercury subiu ao palco durante 20 minutos e dominou a multidão.
É de arrepiar. O concerto dividiu-se em dois, no estádio de Wembley e no estádio John F. Kennedy, em Filadélfia, nos Estados Unidos, sendo que o concerto norte-americano arrancou quando terminou o concerto de Londres.
E para vossa informação, saibam que Phil Collins conseguiu participar nos dois.
Que foi sério?
É verdade, uma tortura, eu sei. Foi de helicóptero do Wembley para o aeroporto, apanhou o Concorde e chegou a tempo de atuar em Filadélfia. Aqui os mais jovens sabem o que é que foi o Concorde, ou Phil Collins?
Não, Phil Collins, sim, o Concorde não.
Não sabes o que foi o Concorde?
Não.
Foi um avião
muito rápido.
Bom, naquela altura os americanos também já tinham lançado o seu single humanitário, com todas as mega estrelas da música reunidas sob o nome de USA for Africa. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one.
Esta canção, escrita pela dupla maravilha Michael Jackson e Lionel Richie, foi produzida pelo não menos extraordinário Quincy Jones.
Ainda hoje é uma maravilha ver tanta gente lado a lado no mesmo estúdio. Bruce Springsteen, Tina Turner, Diana Ross, Stevie Wonder, Willie Nelson, Paul Simon, Kenny Rogers, Diana Warwick, Bette Midler.
Tu és a mulher das listas.
Sim, nomes. Vou respirar. Cyndi Lauper. Todos os 50 irmãos de Michael Jackson e Bob Dylan, cujo ar ausente se tornou um meme nas redes sociais nos últimos anos.
É verdade. Mas eu acho que nunca se voltou a juntar tanto talento no mesmo estúdio.
Eu concordo. Apesar de muitos e bons nomes que temos hoje em dia, acho que uma coisa desta natureza é quase irrepetível.
Eu não sei. Eu acho que já houve momentos em que estivemos lá perto de igualar este USA for Africa. Quem é que precisa de Bob Dylan quando tem um Luís Filipe Reis ou uma Agatha?
Ninguém.
Mãe querida, o melhor que a gente tem. Não há outro amor na vida igual ao amor de mãe. Feliz de quem possa dizer que tem ainda quem lhe dê um ser. Feliz de quem possa contar com seu regaço para se aconchegar.
Graças a Deus que tenho ainda carinhos teus, minha mãe querida. O teu consolo, compreensão, tuas palavras cheias de
uma coisa leva a outra. Está de regresso amanhã, depois das 5h40 da tarde.